Módulo 00 – As disposições preliminares. Artigos 1º a 3º da Lei Complementar 840 de 2011. Tempo estimado de áudio, 16 minutos. Antes de começar. Oi! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o primeiro módulo do curso, então deixa eu te situar antes de qualquer artigo de lei. A Lei Complementar 840 de 2011 organiza a vida inteira do servidor público do Distrito Federal, como ele entra, como ele sobe, o que ele recebe, o que ele deve, como ele sai. É uma lei longa, e a gente vai percorrê-la em módulos curtos, sempre na ordem em que ela mesma se organiza. Você não precisa de nenhum conhecimento anterior. Precisa só de constância, um módulo de cada vez. Sem pressa e sem pular. E este módulo de abertura tem um papel especial. Ele cobre só 3 artigos. O primeiro, o segundo e o terceiro, mas esses 3 artigos são o vocabulário de todo o resto. Palavras como servidor, cargo, efetivo e comissão nascem aqui, e a lei vai usá-las até a última página sem nunca mais explicar o que significam. Ela assume que você prestou atenção no começo. Então o combinado é este, sai daqui com as palavras firmes, e os outros módulos viram descida. Sai com elas bambas, e você tropeça na lei inteira. Respira. Vamos começar do começo de verdade. Parte 1 – Para quem esta lei vale? A primeira pergunta de qualquer lei. Antes de estudar o que uma lei manda, vale perguntar, ela manda em quem? A resposta do artigo 1º é esta, a Lei Complementar 840 regula o vínculo entre o Distrito Federal e quem trabalha para ele sob regime estatutário. Estatutário é palavra de prova, então vamos traduzir agora, é o vínculo cujas regras vêm todas de uma lei ou estatuto e não de um contrato assinado entre patrão e empregado. O servidor estatutário não negocia cláusula, ele entra num conjunto de regras que a lei já fixou para todo mundo. E quem exatamente está debaixo dessa lei? 3 grupos, mais um penetra. Autorizado. O primeiro grupo é a administração direta, os órgãos do próprio governo, como as secretarias. O segundo são as autarquias. Autarquia é uma entidade que a lei criou com autonomia administrativa, ou seja, com liberdade para se administrar um instituto de previdência, por exemplo. O terceiro são as fundações públicas do Distrito Federal. E o quarto, aquele que parece que não devia estar na foto mas está, são os órgãos relativamente autônomos, estruturas que trabalham com bastante independência, mas que continuam fazendo parte da administração direta. Os 2 exemplos que a prova adora são o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Quem ficou de fora? A empresa pública e a sociedade de economia mista. O pessoal delas é empregado com carteira assinada, regido por outra lei. E ficam de fora também os contratados temporários, os terceirizados e os estagiários. Cada um com seu vínculo próprio, nenhum deles estatutário. Desenha essa divisão assim. Leia esse desenho em voz alta comigo, duas colunas separadas por uma linha vertical. Na coluna da esquerda, quem está dentro da lei administração direta, autarquias, fundações públicas e os órgãos relativamente autônomos, que são o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Na coluna da direita, quem ficou de fora, empresa pública, sociedade de economia mista, temporários, terceirizados e estagiários. Moral da história, direta, autárquica e fundacional entram na festa. Empresa pública e sociedade de economia mista ficaram do lado de fora, de carteira assinada na mão. Analogia, é a lista de convidados na porta do salão. Quem tem o nome na lista, sobe. Quem chegou por outro caminho pode até ser amigo dos noivos. Mas assiste tudo da calçada. Agora, sobre esses órgãos relativamente autônomos, guarda uma ideia, a autonomia deles é grande, mas não é uma separação. Analogia, pensa no filho adulto que já trabalha e paga as próprias contas. Ele decide um monte de coisa sozinho, só que ainda mora na casa dos pais, e o horário do portão continua sendo o da casa. Moral da história, autonomia não é divórcio. O órgão relativamente autônomo manda em si mesmo e continua debaixo da mesma lei. Exemplo, o Arnaldo passou no concurso de analista de uma autarquia distrital de trânsito e tomou posse. A Zilda, por outro lado, foi contratada por tempo determinado, depois de um processo seletivo simplificado, para reforçar uma campanha de vacinação. O Arnaldo vive sob a Lei Complementar 840. A Zilda, não, o vínculo dela é temporário e tem lei própria. Atenção na prova, a banca troca a administração direta, autárquica e fundacional por administração direta e indireta, como se dissessem a mesma coisa? Não dizem. A administração indireta também inclui a empresa pública e a sociedade de economia mista, e essas duas têm empregados seletistas, fora do alcance desta lei. A troca amplia a lista, e por isso está errada. Parte 2. Quem é servidor público? Uma frase, dois elementos. O artigo 2º fecha o conceito numa frase só: servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Investida também merece tradução, investidura é o caminho formal de entrada no cargo, a nomeação, a posse e o exercício, cada etapa feita do jeito que a lei manda. Ser investido é ter percorrido esse caminho por inteiro. Repare que a definição cobra duas coisas ao mesmo tempo. Primeira, o cargo precisa existir na estrutura, porque ninguém é servidor de um cargo que não existe. Segunda, a pessoa precisa ter sido investida nele legalmente. Um elemento não substitui o outro. Moral da história, cargo sem investidura é cadeira vazia, e investidura sem cargo nem existe. Servidor é quem tem os dois. Falta um ainda. Não é servidor. Simples assim. Analogia, é a poltrona marcada do avião. A poltrona está lá, parafusada no chão, mas sem o bilhete emitido no seu nome, ninguém senta nela. E um bilhete para um voo que não existe não leva você a lugar nenhum. Quem trabalha lá dentro, mas não é servidor. Aqui mora a confusão clássica. Tem muita gente que passa o dia inteiro dentro de um órgão público, todos os dias, há anos e não é servidor. O terceirizado não é. O estagiário não é, falta a eles justamente o que é. Definição exige, a investidura num cargo. Moral da história, trabalhar dentro do órgão não faz de ninguém servidor. Sem cargo e sem investidura, a pessoa é visita com crachá. Analogia, o entregador que aparece toda semana na sua rua conhece o seu cachorro pelo nome, sabe qual campainha funciona e até já almoçou na sua cozinha. Nem por isso mora ali. Exemplo, o Edmilson presta serviço de limpeza numa secretaria distrital, contratado por uma empresa terceirizada. Ele conhece o prédio melhor que muito chefe e não é servidor público, porque não tem cargo nem investidura. Já a Benedita foi aprovada em concurso e empossada como técnica administrativa na mesma secretaria. Ela reúne os dois elementos, e é servidora desde a posse. Atenção na prova, a pegadinha troca investida em cargo público porque exerce função pública. Parece detalhe, mas a segunda versão esticaria o conceito para alcançar terceirizado, estagiário, qualquer um que faça algo público. A lei não esticou. Ela exige o cargo exercer função, sozinho, não? Basta. Parte 3. O que é cargo público? A definição, e o que ela não diz. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previsto na estrutura do órgão e atribuído a um servidor. Atribuições são as tarefas. Responsabilidades são os deveres que vêm junto delas. Agora presta atenção no que essa definição não diz. Cargo não é a pessoa. Cargo não é a sala, não é a mesa, não é o computador. Cargo é uma posição abstrata, um pacote de tarefas e deveres que existe na estrutura antes de qualquer pessoa aparecer para ocupá-lo. Analogia, a mesa reservada do restaurante já tem número e lugar certo antes de você chegar. O garçom não inventa a mesa na hora em que você senta. Ela estava lá desde a abertura da casa. Moral da história, cargo é a cadeira, servidor é quem senta nela. E a cadeira existe mesmo vazia. O cargo vago. Essa abstração resolve metade da matéria, então vale um parágrafo só para ela, é porque o cargo é uma posição, e não uma pessoa, que ele pode estar vago. O cargo de escriturário continua existindo mesmo quando não há escriturário nenhum sentado ali. A vacância tira o ocupante, não apaga a posição. Moral da história, cargo vago continua sendo cargo. Vagou, não sumiu. Analogia, o goleiro foi expulso e o time terminou o jogo sem goleiro. A posição de goleiro não deixou de existir no futebol, por causa disso ficou lá, esperando o próximo que vestir a camisa. Exemplo, o cargo de auditor fiscal da carreira tributária do Distrito Federal está previsto na lei de estrutura da Secretaria de Fazenda antes mesmo de qualquer concurso ser aberto. Quando a Iracema é aprovada e nomeada, ela passa a ocupar um cargo que já existia. Ela não criou nada, só preencheu. Atenção na prova, A confusão típica é tratar cargo e função de confiança como sinônimos. Cargo é posição estrutural, permanente na organização. Função de confiança é um encargo temporário de chefia que se entrega a quem já é servidor efetivo. A distinção vai ser aprofundada em módulos futuros, mas a semente é plantada aqui. Cargo é o que se ocupa, função é o que se agrega. Parte 4. Como o cargo nasce? Só a lei é parteira. Cargo público não surge por portaria. Não surge por organograma interno, nem por decisão de chefe, nem por decreto do governador. Cargo público nasce por lei em sentido estrito, aquela votada pela Câmara Legislativa. Moral da história, cargo só nasce de lei. Decreto não é parteira de cargo público. Analogia, só a maternidade emite a certidão de nascimento. O tio pode anunciar no grupo da família que o bebê chegou, com foto e tudo, e nem por isso a criança passa a existir no cartório. As duas coisas que essa lei tem que fixar. E a lei que cria o cargo não pode criar de qualquer jeito. Ela tem que fixar duas coisas. A primeira é a denominação própria, o nome do cargo. Perito criminal. Professor de educação básica. Nome específico, que identifica aquele cargo e nenhum outro. Analogia, ninguém sai do hospital com o filho chamado bebê. Antes de ir para casa, o nome tem que estar escrito no papel. Moral da história, cargo sem nome próprio é cargo sem identidade. A lei batiza antes de entregar. A segunda é a remuneração, quanto o cargo paga. E aqui a lei escolhe uma de duas formas, conforme a natureza do cargo. Subsídio é a parcela única, um valor fechado, sem acréscimo de outras verbas por cima. É a forma típica de cargos como o de procurador e a dos agentes políticos. Vencimento é a remuneração base, um valor inicial que admite vantagens somadas por cima. É a regra geral dos cargos efetivos comuns. Moral da história, subsídio é preço fechado, vencimento é preço base que aceita acréscimo. São duas formas e nunca as duas juntas no mesmo cargo. Analogia, no rodízio, você paga um valor único e come o que vier, sem conta extra no fim. No cardápio à la carte, o prato tem o seu preço e ainda entram a bebida e a sobremesa na soma. Exemplo, a Câmara Legislativa aprova uma lei criando o cargo de analista de políticas públicas, com a denominação, o vencimento inicial e as atribuições da carreira. Só depois dessa lei o executivo pode abrir concurso para preenchê-lo. Nenhum decreto, sozinho, teria esse poder. Atenção na prova, a banca troca lei por decreto ou por ato administrativo para testar se você sabe que criação de cargo é matéria reservada à lei. Apareceu cargo criado por decreto na questão, já pode marcar errado. O mnemônico do módulo. O cargo nasce com nome e com preço. Uma frase, dois pesos, na mesma ordem em que a lei cobra. Nome é a denominação própria, o batismo do cargo, específico, escrito na própria lei que o criou. Preço é a remuneração, subsídio, quando é parcela única e fechada, ou vencimento, quando é base que aceita vantagens por cima. Recita a frase inteira, de uma vez, como quem anuncia um nascimento, o cargo. Nasce com nome e com preço. Se a questão de prova citar um cargo criado sem nome próprio, ou sem remuneração fixada, a frase dispara sozinha na sua cabeça. Parte 5. Efetivo ou em comissão, as duas espécies. Duas, e somente duas. O mesmo parágrafo que manda o cargo nascer por lei termina dizendo para que tipo de provimento o cargo é criado. Provimento é o preenchimento do cargo, o ato de colocar alguém nele. E as espécies possíveis são exatamente duas. Caráter efetivo ou em comissão. O caráter efetivo é a regra. Cargo permanente, que exige aprovação prévia em concurso público e que, vencido o estágio probatório, dá estabilidade a quem o ocupa. O cargo em comissão é a exceção. Ele existe para atribuições de direção, chefia e assessoramento, dispensa concurso, e é de livre nomeação e livre exoneração. A autoridade escolhe quem entra e decide quando sai. Moral da história, o efetivo entra por concurso e fica o comissionado. Entra pela confiança e sai no dia em que a confiança acabar. Duas espécies. Nunca três. Analogia, o time tem o titular com contrato assinado e tem o convidado que o técnico chamou para o banco por confiança. Trocou o técnico, o convidado agradece e vai embora. O contratado continua com o contrato na mão. O erro mais comum da disciplina. Fixa este par agora e você se livra de uma pegadinha que persegue candidato a disciplina inteira. Cargo em comissão e função de confiança não são a mesma figura. Função de confiança não é espécie de cargo. É um encargo adicional, uma tarefa de chefia que se soma ao cargo efetivo que o servidor já tem. O comissionado ocupa um cargo próprio, o servidor com função de confiança continua no cargo dele, carregando um peso a mais e a gratificação que vem junto. Analogia, uma coisa é ser contratado como cozinheiro do restaurante. Outra é já ser da casa e receber a chave do caixa no fim do expediente. A chave não substitui o emprego, vem por cima dele. Moral da história, cargo em comissão você ocupa. Função de confiança. Você acumula por cima do cargo que já tem. Exemplo, na mesma secretaria, o cargo de assistente administrativo é efetivo só se chega a ele por concurso. Já o cargo de chefe de gabinete é em comissão, o secretário nomeou o custódio livremente para ocupá-lo e pode exonerá-lo no dia em que quiser, sem processo e sem justificativa. Atenção na prova, dois truques aqui. O primeiro é enumerar uma terceira espécie de provimento que não existe. A lei conhece duas, efetivo e em comissão, e ponto. O segundo é afirmar que o cargo em comissão exige concurso público, invertendo justamente a característica que define essa espécie. Parte 6. O nome de verdade desta lei. Estatuto é apelido. Todo mundo chama a Lei Complementar 840 de Estatuto dos Servidores. Pode chamar, mas sabendo que isso é apelido, não nome. O nome técnico, aquele que a própria lei usa logo no artigo de abertura, é regime jurídico. Por que insistir nisso num módulo introdutório? Porque regime jurídico é o termo que aparece nos enunciados de prova, nas outras leis que remetem a esta e nas decisões judiciais. Quem sabe que os dois nomes apontam para a mesma lei? Não trava quando a banca alterna entre eles. Moral da história, estatuto é o apelido de casa. Regime jurídico é o nome que está na certidão. Analogia, em casa, todo mundo chama o sujeito de Zeca. No banco, na escola e no cartório, ele é José Carlos. A mesma pessoa, dois nomes e só. Um deles resolve papelada. Exemplo, o edital do concurso do Norberto pedia conhecimento do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal. Na primeira aula do cursinho, o professor chamou a matéria de estatuto. O Norberto não se perdeu, sabia que os dois nomes apontam para a Lei Complementar 840. Atenção na prova, dificilmente a banca era o nome de propósito. O que ela faz é usar estatuto no enunciado e regime jurídico na alternativa correta. Ou o contrário, só para conferir se você reconhece a equivalência sem hesitar. Fechando o módulo. Recapitulando em voz alta, que é assim que gruda. 1. A lei vale para a administração direta, as autarquias, as fundações públicas e os órgãos relativamente autônomos Ministério Público e Tribunal de Contas do Distrito Federal. Empresa pública e sociedade de economia mista ficam de fora, com os seus seletistas. 2. Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Dois elementos: cargo existente e investidura legal, e nenhum supre o outro. 3. Cargo público é conjunto de atribuições e responsabilidades. É posição, não pessoa. Existe mesmo vago. 4. Cargo nasce por lei, e a lei batiza e precifica, o cargo nasce com nome e com preço. 5. O preço tem duas formas: subsídio, parcela única e fechada, ou vencimento, base que aceita vantagens. 6. Duas espécies de provimento, efetivo e em comissão. O efetivo entra por concurso e fica, o comissionado entra e sai pela confiança. 7. Função de confiança não é cargo. É encargo que se soma ao cargo efetivo de quem já é servidor. 8. O nome técnico da matéria é regime jurídico. Estatuto é o apelido. Essas palavras servidor, cargo, efetivo, comissão voltam em todos os módulos daqui para a frente. E ninguém vai apresentá-las de novo. Até o próximo módulo. Cartão de revisão rápida. Para reler 5 minutos antes da prova. Ponto. Regra. Artigo. Abrangência. Direta, autarquias, fundações e órgãos relativamente autônomos. Arte 1º. Fora do alcance. Empresa pública e sociedade de economia mista, seletistas. Arte 1º. Nome técnico. Regime jurídico, estatuto é apelido. Arte 1º. Servidor público. Pessoa legalmente investida em cargo público. Arte 2º. cargo público. Conjunto de atribuições e responsabilidades, existe mesmo vago. Arte 3º, caput. Criação de cargo. Só por lei, com denominação própria e remuneração. Arte 3º, parágrafo único. Remuneração. Subsídio, parcela única, ou vencimento, base com vantagens. Arte 3º, parágrafo único. Provimento. Duas espécies, efetivo, concurso, ou em comissão, livre nomeação. Arte 3º, parágrafo único. Função de confiança. Não é cargo, é encargo somado ao cargo efetivo. Arte 3º, parágrafo único. Mnemônico do módulo, o cargo nasce com nome e com preço.